Tá no ar o podcast O Papo é Rock, comigo Murilo Germano, com a Dani, com o Gui.
Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu querido, que está sempre acompanhando aqui o programa O Papo é Rock. Com muito prazer, começando agora a nova temporada, a quarta temporada do Papo é Rock, cada vez mais voltada para você que tem banda, você que é artista solo, que é do rock and roll, claro, e que tem um som autoral muito bacana. Aqui é um espaço dedicado para você. Então siga a gente aí nas redes sociais e envie o seu som da sua banda aqui para o nosso e-mail, papoerock@gmail.com. Claro, para a gente poder conhecer o seu som, te convidar para participar aqui do nosso podcast. Eu sou Murilo Germano e estou muito bem acompanhado aqui nesse rolê com os meus queridões, né, gente? Começando com ela, que está lá no sul do sino, mas está firme e forte, né, Dani? Redatora musical, jornalista, poetisa, fã de Jimi Hendrix, Daniela Fará. Beleza, Dani?
Salve, Murilo! E o vídeo
do tá melhorando.
Estou aqui tentando adaptar minha voz, né, porque Curitiba tá um tempo muito louco, mas estamos firme e forte aqui. Para hoje, eu separei para esse programa super especial uma retrospectiva dos lançamentos, dos principais lançamentos do ano. Então temos uma colaboração, aliás, muito inusitada de argentinos e brasileiros. E temos também lançamentos, principais lançamentos do ano, gente que demorou muito tempo para lançar trabalho e lançou esse ano. 2023 foi um ano muito rico para esse tipo de lançamento. A gente vai falar um pouquinho disso aqui no Papo é Rock de hoje.
Show de bola, Dani. Olha que ultimamente colaboração entre brasileiros e argentinos tem dado muita pancadaria aqui, né? Mas vamos
não,
lá.
Mas essa pancadaria também, mas do bom sentido.
Forma, né, Dani? Show de bola. E, gente, do meu lado também, nessa megalópole chamada Guaratinguetá, tá o meu querido amigo Gui Lucas, fã de Iron Maiden, de Megadeth e Legião Urbana, né, Gui?
Ixi, Maria, é tudo isso aí, mais um pouco. Legião Urbana é foda, hein? E, bom, eu não tô com tosse, mas tô com uma obra aqui no apartamento de cima, da hora, bem na hora da gente fazer o papo aqui. E é isso, gente. Eu dou as notícias, as fofocas, né? Dou, ou sei lá, distribuo, mostro, falo. E dessa vez eu vou falar aqui alguns que eu achei importante esse ano e também algumas mais recentes aí, né? Tipo o Bruce Dickinson, que falou que vai vir pro Brasil com carreira solo, coisa que não via, acho, desde 99. E também tem o Angra, que além de ter lançado o álbum novo, lançou agora uma música de participação do Lenine, a Vida Seca. E, mano, Paul McCartney, essas coisas aí, né? Dá uma pincelada aí no Mike Portnoy, que voltou pro Dream Theater, o nome de banda mais chato de falar. E é isso, a gente vai trocar uma ideinha rápida, ou não tão rápida, sobre isso aí. E é nóis, né? Isso não, Murilão?
É nóis, Gui. E o Bruce Dickinson que lançou música nova, não foi?
Exatamente. O cara veio na CCXP, lançou música nova com um clipe e falou que vai vir fazer show carreira solo, faz palestra, faz água de coco, faz garapa, e faz de tudo esse cara aí, velho.
Esse cara é mil e uma utilidades, hein? Bom, gente, para hoje o episódio tá super especial também, porque nós três preparamos uma retrospectiva bem bacana de tudo que o Papo é Rock informou para você durante esse ano de 2023. E nosso convidado especial tá por aqui também, gente. Ele é super especial porque nós do Papo é Rock organizamos um concurso de bandas online e a banda dele venceu e teve a honra de ter a sua música tocando numa das principais rádios de rock do Brasil, que foi a Kiss FM. Para muitos isso é um prêmio meio que pouca coisa, mas para quem tem banda, né, Neto? Isso é super importante, cara. Seja bem-vindo aqui ao Papo é Rock, Neto.
Fala, rapaziada. Obrigado pelo convite. E aí, Gui, e aí, Dani, e aí, Murilão. Salve. Uma satisfação aí. Grande prazer estar podendo trocar uma ideia com vocês, falar sobre banda, falar sobre vida, resenhar um pouco. E tô muito feliz aí, o prazer é todo meu aí. Obrigado pelo convite.
Tá joia. O Neto, gente, que ele é guitarrista e vocalista da banda Turim, a banda vencedora do concurso Estação Underground que nós fizemos esse ano, finalzinho desse ano, e a música dele tocou no programa Filhos da Pátria, do Clemente Nascimento, lá na Rádio Kiss FM. O Clemente, que é da banda Pleb Hood, dos Inocentes. Bem bacana esse projeto. Inclusive, o Clemente já pediu pra gente fazer um próximo concurso pro ano que vem, viu? e a banda Turim foi a vencedora. O Neto tá aqui representando a banda para trocar uma ideia com a gente, falar sobre esses perrengues todos que banda autoral passa no Brasil. E vamos conversar com ele, né, gente? Antes de tudo, vamos apresentar a banda Turim para você que tá me ouvindo. É uma banda formada em março de 2023 em São Paulo, com o intuito de resgatar e reviver um estilo musical bem irreverente e nostálgico lá dos anos 2000, trazendo aquele estilo meio pop punk, hardcore melódico, com influências de Blink-182, Millen Collin, Bad Religion, Amy Hayes, Dead Fish, muita coisa bacana esses caras fazem, você vai ouvir o som deles também, não vai ser só papo não, viu? Ô Neto, vamos começar aqui, cara, sabendo um pouco de você. Como é que você começou na música? Qual foi o seu primeiro contato com algum instrumento e até com o próprio rock and roll?
Vamos lá, rapaziada. Eu comecei, assim, sempre gostei de rock, né? Meu pai era um cara que gostava muito de escutar bandas mais clássicas, Pink Floyd, gostava de Rod Stewart, gostava de Queen, e foi o meu primeiro contato com o rock, então, assim, cresci ouvindo uma coisa mais clássica, uma vertente mais clássica. Quando eu cheguei nos meus 12 anos, né, anos 2000 ali, pegando fogo, bandas como você mencionou, Blink-182, CPM estourado, tocando na MTV, me apaixonei pelo estilo, né, infernizei a minha mãe para me dar um primeiro violão, aquele vulgo tonante, né, para poder aprender a tocar, exato, para poder aprender a tocar. E daí não parou, aí depois foi as primeiras bandas, fui comprando a minha primeira guitarra e começando a vida aí de tocar música independente aí no nosso país aí.
Conta pra gente como é que foi que você e a banda começaram essa história no rock nacional.
Bacana. Dani, a gente começou a banda em março, né, após eu ter saído de uma banda de hardcore, eu e o Guilherme Perucci, a gente saiu de uma banda... E eu tinha muitas músicas engavetadas, sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de compor, e resolvemos dar vida ao projeto, montamos a Turim por conta disso, e começamos a produzir as nossas músicas aí, e lançar nas plataformas de streaming, e desde então a gente está aí na batalha, aí na correria, a banda é muito nova ainda não tem muitos feitos para contar, mas basicamente foi com a saída de uma banda e o começo de uma outra que a gente deu vida à Turim aí.
Então, meu querido Neto, fala pra mim, cara, suas influências como de banda você já falou, né, cara? Mas como músico aí que fez você pegar na guitarra e cantar, né? E cantar também tem que ter uma coragem desgraçada.
E, cara,
quem foi que fez você falar, putz, quero fazer isso aí, né?
Pra falar a verdade, assim, até pra confidenciar aí pra vocês, eu nunca fui um vocalista de ofício. Eu sempre fui backing vocal das bandas que eu participei. A necessidade ela veio de repente cantar as minhas próprias músicas, então eu acabei assumindo esse papel. Para mim é uma novidade, aprendo todos os dias, né? Eu costumo dizer que eu não sou um cara virtuoso, mas sou um cara que eu procuro estudar, sou esforçado, tento sempre aprender. As minhas influências, assim, como banda, eu já falei, como pessoa, assim, pessoalmente, eu sou um cara muito eclético, eu escuto rock desde Iron Maiden, desde clássico, Lynyrd Skynyrd, até a linha mais hardcore, que é realmente o que eu gosto, assim, o que eu realmente me identifico. Então, eu gosto muito de NoFX, eu gosto muito de Bad Religion, né? Eu gosto muito de Millen Collin, Sum 41, Blink-182, de nacional eu curto muito o pessoal do Reitinho, gosto muito do pessoal do Dead Fish, que tem uma pegada mais hardcore politizado, gosto muito do CPM22, assim, é basicamente as mesmas coisas, mas para escutar, eu escuto de tudo, de A a Z dentro do rock and roll, eu não tenho qualquer tipo de asco, eu gosto de todos os estilos aí.
Pode crer, da hora, cara. Essa necessidade aí de cantar as próprias músicas, o Dave Mustaine do Megadeth começou a cantar por causa disso também, procurou um vocalista no começo, aí falou, ah não, quer saber, deixa eu cantar, porque, né, resolve.
Isso já também com a Pri Camaral no Nervosa, né, Gui?
Isso, exatamente, ela que, pô, acho que acertou a banda até, ela falando, ó, vou pegar, vou cantar também, já é um problema menos, um a menos pra lidar, né, e, pô, ficou sensacional, é a saída, né, cara, cantar e tocar.
Faça você mesmo. Aí,
no mínimo, né, cara, vai ajudar pra caramba no na sua trajetória aí, pô. Legal pra caramba. E você canta bem, pô. A voz tem tudo a ver aí com o estilo. Ficou massa.
Ô, Neto, e pegando gancho aqui nessa linha do faça você mesmo, né? Você falou que você começou a compor e tal. Como é que foi esse processo? Quais foram as primeiras impressões que você teve do primeiro som autoral que você gravou com a banda ali, né?
Ah, cara, Dani, eu sou um cara que eu me cobro demais, sabe? Então, assim, eu comecei a compor desde cedo, gosto muito de escrever, né? As minhas primeiras composições mesmo, antes de lançar, sempre foram horríveis, né? Aquelas composições infantis, né? A gente acaba, depois de muitos anos, relendo e falando, caramba, né? Mas é um processo, faz parte.
Tem que começar de algum lugar, né?
De algum lugar, mas assim...
Preferido, né? A gente sempre nunca gosta do que a gente faz de começo, né?
Cara, é complicado, mas é um processo, né? Compor é uma coisa que, assim, as pessoas pensam que não, mas é muita habilidade e continuidade, é um processo de você melhorar, você tem que ler bastante. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, e isso é uma coisa que me facilita escrever. Mas, assim, as primeiras composições que eu fiz ainda na adolescência, elas eram sofríveis, né? Mas depois elas vão melhorando com o tempo. A primeira composição que a gente fez, que é Te Quero Bem, que a gente, o primeiro lançamento nosso, foi uma composição que eu fiz em 2016, acho que 2017. Já estava já um tempo compondo, então ela estava engavetada, a gente resolveu colocar ela aí. Eu confesso que eu me cobro demais, então, após a primeira mix, a primeira master da música, eu fiquei assim, caramba, mas eu acho que minha voz poderia melhorar. Eu fui aceitando a minha voz depois de um tempo, porque eu não sou muito fã dela. As pessoas falam, pô, não, você canta até que legal, bacana, você canta bem e tal, mas assim, eu sou uma pessoa que eu me cobro demais, então eu sempre acho que não tá legal, mas é um processo, depois de um tempo você escutando. Eu também tenho o costume de não ficar escutando as músicas depois que eu lanço, porque meu senso crítico, ele realmente pega muito forte, e às vezes eu fico mal por conta disso, mas faz parte também.
Para manter a saúde mental ali, às vezes é importante, né?
É um filho que a gente põe e deixa no mundo.
E, Neto, eu queria aproveitar aqui. E você falou que você gosta de ler bastante. O que você gosta de ler, assim?
Gosto muito de livros de biografia de artistas. Gosto muito dos ícones do rock e a sua história. Então, assim, biografia do Flea, esses tempos atrás eu estava lendo, do Red Hot Chili Peppers, do Anthony Kiedis também, gosto bastante. Tudo que é relacionado a biografias de não só de artistas, mas de pessoas que fizeram uma história dentro do nosso mundo, assim, são coisas que me atraem bastante. E também gosto bastante de investigação, gosto bastante de casos policiais, assim, de casos de serial killer. Então eu gosto bastante dessas vertentes para poder ler aí.
Tem alguma coisa que você gosta de ler, ou gosta de consumir ali na leitura, que você falou que é bom para, né, ajudar a escrever e tal, que te inspira?
Na verdade, assim, eu gosto muito de ler, porque a leitura, ela enriquece a gente na questão de argumentação, de escrita. Não tem algo assim específico que me faça me inspirar. É mais a questão do exercício de poder conhecer novas palavras, novos, né, novos termos, de poder me aprofundar e poder, de repente, fazer algo, uma composição mais bem elaborada, mais lúcida e menos infantil.
Ô Neto, você falou aí do primeiro trabalho que você fez, sua música, né, Te Quero Bem, que você citou pra gente. Ela tem bastante influência dos anos 90, não tem? Até no clipe também que eu assisti, cara. Foi o primeiro clipe que a banda gravou?
Sim, foi o primeiro clipe, a primeira música que a gente lançou, foi bem legal, foi bem bacana. Realmente, o que você falou, tem bastante influência dos anos 90, anos 2000 aí. A letra, ela tem uma pegada bem melódica, né? Uma letra emocional que fala sobre uma perda de relacionamento mal, que a pessoa não consegue lidar, né? Então, e com acordes bem, bem melódicos. É bem isso que você falou, Murilo. Não foge nada daquilo que você disse. E o clipe realmente foi o primeiro clipe nosso. E a gente tentou resgatar, buscar, né, por luzes, por movimentos, essa vibe, essa vertente aí que você mencionou anteriormente.
E esse primeiro clipe aí, cara, conta um pouco da produção dele, porque eu e o Gui, a gente fez um trabalho de faculdade de produzir videoclipe, né, Gui?
Exatamente.
Pô, dá um trampo, cara, dá um baita trampo. Como é que foi essa experiência de produzir um videoclipe da sua banda?
Cara, foi bem legal. Quem fez o nosso videoclipe foi o pessoal da Hope, o Rodrigo Santos, da Hope Pro de Guarulhos. Um cara bem bacana, um profissional bem, bem gabaritado, assim. A gente foi aproximando durante o início do projeto da banda. E aí a gente fez junto, gravamos num estúdio em Guarulhos, região metropolitana ali de São Paulo, né? E foi bem legal, foi uma coisa assim que a gente demorou o dia inteiro para gravar, do mesmo jeito foi cansativo, foi também gratificante, porque ter bons profissionais fazendo faz a diferença, né? Ficou um clipe com bastante nuance, assim, fiquei até contente que você identificou a pegada anos 90, anos 2000, foi realmente o que a gente queria passar, e isso é consequência de um bom trabalho, então só tenho a enaltecer aí o Rodrigo aí da Hope, que foi o cara que produziu, fez todo o processo de produção e de captação desse videoclipe aí que saiu, que foi nosso primeiro.
Você já tinha experiência, ou você já tinha gravado videoclipe antes, alguma outra banda, assim, ou não?
Cara, não me recordo, assim, pra falar a verdade, as bandas que eu tive antes da Turim sempre foram bandas que duraram um pouco, né, bandas que então, assim, eu não cheguei a produzir um clipe, é uma coisa que para mim foi novidade, mas ao mesmo tempo gostei muito, foi uma experiência muito legal, mas assim, não tinha essa vivência ainda, Gui, então para mim foi realmente foi uma novidade super legal, foi super satisfatório.
Então eu mencionei isso do clipe, o Gui, Neto e Dani, porque tipo assim, eu identifiquei no caso assim, a influência bem dos anos 90, porque realmente era eu assisti o clipe, eu já pensei exatamente naqueles programas que passava na Band, na MTV, de videoclipe que eu gravava em VHS, tá ligado? Me remeteu muito a isso, achei bem bacana.
Agora você entregou sua idade, hein? Você entregou sua idade agora, hein?
Não tem problema nenhum. Mas foi aquela época que eu gravava, cara. Eu tinha um monte.
Hã? Tem coisas que não dá pra esconder.
Não tem jeito, né? A cara entrega também.
Que sou eu. Acho que mais velho da turma sou eu.
Respeitem os idosos que estão no rolê.
Vamos focar no foco, né?
Vamos focar no presente. Vamos fazer o seguinte, a gente tá falando dessa música Te Quero Bem, vamos soltando aqui pra galera conhecer o trabalho. O primeiro trabalho da banda Turim é um single lançado nesse ano mesmo, né, Neto?
Exatamente, foi um single lançado, se eu não me engano, no dia no final de julho, né? Eu não lembro, acho que foi no dia 21 de julho. E até agora ela já tá com bastante visualizações. Agradecemos a todos aí, continuem escutando aí, curtindo a nossa banda aí.
Show de bola, vamos ouvir um trechinho então. Banda Turim mandando aqui, Te Quero Bem.
Alguém que possa me ouvir agora e me fazer dormir, tira essa angústia que não vai embora e vem me perseguir. Nossa história, as memórias não precisam mais me acompanhar. Tudo ficou pra trás. Minha alma apagada no espelho, não me vejo mais. Já não me satisfaz. E a cada dia que eu deixei de te amar, são os momentos que hoje no meu pensamento eu quero voltar pra te dizer que eu lamento por esse sentimento se esconder. Te quero bem, mas não consigo ficar também. Parece que tá tão frio lá fora que eu nem percebi. A razão finge que não se importa, coração quer sumir. O que eu sinto por sofrer, o que eu não quero lembrar. Hoje eu só penso em você, mas não quero mais pensar. Se isso tudo vai passar, que esperança de algum dia eu poder me encontrar de novo. E a cada dia que eu chorei pra me acalmar, são os momentos que hoje no meu pensamento eu quero apagar. Pra te dizer que eu lamento por esse sentimento se esconder. Te quero bem, mas não consigo ficar também.
Tá aí a banda Turim tocando pra você a música Te Quero Bem. Vamos fazer o seguinte, uma pausa rapidinho nesse bate-papo legal que a gente tá tendo com o Neto, porque agora eu quero saber das notícias, o que que bombou nesse ano, o que que o Gui tá preparando pra gente poder se atualizar, né, Gui? Vamos lá com o Banger News.
É isso aí, Murilão. A gente, né, eu no caso, sempre venho aqui com as notícias, com as fofocas, como vocês gostam de falar aí. E...
é o nosso Nelson Rubens.
É, a gente tem ok, esse ano aí, eu acho que uma das coisas mais interessantes que aconteceu, é, cara, teve coisa pra caramba, né, teve bastante coisa, e, mas assim, coisa que eu fiquei vendo por vários dias foi o Mike Portnoy voltar pro Dream Theater, desde 2010 ele tinha saído da banda, sendo que ele era um cara que tinha feito a banda junto com os demais, né, com o Petrucci e o Myung, e... tá, e voltando pra mais uma turnê, aliás, turnê não, né? Vão gravar um disco primeiro e depois, viu? Com certeza vai ter turnê, né? Possível um negócio desse.
Cara, eu fico imaginando possível... assim, eles saíram tretado da banda, será?
Cara, ele queria férias e o Dream Theater tinha uma coisa assim, gravação, lança álbum, sai turnê, gravação, lança... aí o cara falou, pô, preciso de férias aí. Aí, tipo, ele saiu... tocou com todo mundo, tocou com Twisted Sister, Fates Warning, fez várias...
férias mesmo não teve, ele queria a férias do Dream Theater, né?
É, ele queria dar uma parada lá, tocar aquelas músicas muito grandes, queria tocar umas músicas menorzinhas.
É, naquele tempo normal.
É, tipo, pô, né, tocar música de 23 minutos, é, cara, não, mas assim, ele gosta, né, logicamente. E tocou com todo mundo e agora vai voltar pra banda aí, vai ser legal demais, porque o cara compõe demais, é o cara que, além de tocar muito, compõe bastante.
É uma das, né, principais cabeças do Dream Theater, né?
Com certeza. Inclusive as letras, ele que escrevia e, cara, muita coisa ele fez, né? As letras daquele disco conceitual deles lá, o Metropolis Part 2, entre outras. O cara é ligado no 220 também.
Pode
bom,
crer.
Não sei se vocês gostam do Dream Theater, ou pelo menos do Portnoy aí, o cara é mais rock and roll que a banda. E... mas é isso, né, cara?
Cara, eu coloquei uma vez um som deles pra eu ouvir, eu dormi na introdução, velho.
Ô, louco, mas você gosta da banda, né?
Eu gosto pra caralho, velho. Mas é que é muito longo, tá ligado?
Tem que ter um preparo.
É um instrumental mesmo, o começo das músicas são aquele instrumental bem elaborado até chegar na voz, assim.
Muita gente reclama do vocal, né? Do Labrier. Acho que é assim que fala. Mas é uma banda que não agrada todo mundo. Nenhuma banda agrada todo mundo, né? Mas o Dream Theater menos. Mas é uma boa notícia aí que focar é legal.
Eles vieram no último Rock in Rio, não vieram?
Rapaz, eu não lembro.
Tocaram, não foi, Dani?
Verdade. Tocaram, inclusive, o Iron Maiden abriu pra eles, né? Que o Iron Maiden tem essa.
É, eles fecharam a noite, né?
Último. É. O Iron Maiden, toda vez, eles falam pra banda assim, ó, toca aí depois da gente aí, deixa a gente tocar antes. E fizeram isso com o Scorpions outra vez, e dessa vez com o Dream Theater. Ai, que coisa doida.
Mas, na verdade, tá certo, né? Porque se for pensar que o Rock in Rio é um festival muito longo, muito cansativo, a última banda acaba sofrendo.
Sim, sim. É. Mas eles têm feito isso, essa prática aí, faz um tempo já. Eles são anunciados como headliner, como a última banda, mas eles acabam tocando antes. Então tá rolando essa parada aí. E, bom...
vamos falar do Angra, né?
É verdade, então. O Angra que tinha lançado o álbum novo, o Cycles of Pain, dia 3 de novembro. E já lançou uns clipes antes, né? Lançou um clipe antes, videoclipe. E depois já lançou mais 3 videoclipes, cara, se eu não me engano aqui. E essa semana eles lançaram a música, aquelas famosas participações que eles fazem em todos os álbuns aí, né? Que é a música Vida Seca, com participação do Lenine. Ficou massa, o clipe é bem louco. É aquela coisa falando sobre as diferenças sociais aí, mostra um garotinha rica, um garotinho pobre. E o Angra sempre tocando aí na ferida, sempre falando dos seus Angels Cries, né, cara? Que Angels Cry nada mais era do que o nome do primeiro álbum, a música, título também do álbum, falando de crianças carentes aí, né? Crianças de rua, sempre tendo, tocando nessas realidades. Cara, ficou massa, sonzão. É difícil, né, a gente não fazer comparação, quer dizer, eu faço, né, porque eu fico pensando besteira. No outro álbum teve a participação da Sandy, com a música lá, Black Widow's Web, que foi até, ficou em primeiro lugar dos streaming aí da vida por um tempo, aqui no, das bandas brasileiras. E, cara, mas é outra proposta de música também, ficou bem legal. Se vocês não ouviram ainda a música Vida Seca do Angra, vale a pena conferir, porque, cara, os caras, não só a música Vida Seca, como o álbum inteiro, né, cara?
Cara, o que é legal do Angra é os caras sempre englobarem a música brasileira no metal que eles fazem, né, velho? Desde sempre, né, velho?
Sim, exatamente. A proposta inicial da banda era essa. O primeiro álbum não saiu muito brasileiro, porque eles não tinham experiência, foram gravar na Alemanha com produtor alemão, e saiu meio um brasileiro alemãozado, ou um alemão brasileirado. Mas o segundo álbum em diante, né?
Qual que é a tua preferida do novo álbum, Gui?
Cara, não sei ainda, viu? Eu gostei muito da Vida Seca, eu achei bem cara do Angra mesmo. Eu tô ficando com ela por enquanto, viu? Já escutei umas 7 vezes já.
E você, Murilo, chegou a ouvir?
Não, inteiro não cheguei a ouvir ainda. Só quero deixar uma pergunta pra vocês sobre o Angra. O Kiko Loureiro tá na pista. Será que rola do Angra ser tipo um Maiden com 3 guitarras agora?
Ah, não.
Vocês acham difícil?
Acho que não. Acho que o Kiko não volta pro Angra, não.
Será, gente?
Acho que não.
O Angra é do Kiko, né? O Kiko é um bônus. Ele, com certeza, ele pode fazer uma participação, um show ou outro aí. Mas eu pensei nisso essa semana, eu acho que seria aí com 3 guitarras. Porque eles têm bastante de arranjo pra isso.
É, então, por isso que eu pensei nisso também, Gui.
Porque
eu tenho visto as entrevistas que ele tem dado em podcasts e pensado no trabalho do Angra, pô, as guitarras são bem trabalhadas, né, cara? Acho que uma terceira guitarra cairia bem até, né? Serviria também, não seria todo mundo fazendo igual.
Mas vocês acham que ele voltaria pro Angra?
Eu acho que no momento não. Eu acho que ele pode fazer aí participações, mas eu acho que não é do interesse dele ficar viajando, não, sabe? Tipo, por enquanto, ele falou que ele saiu do Megadeth pra ficar com a família, né? Então, logicamente que a agenda do Angra é bem mais tranquila que a agenda do Megadeth, mas ele não vai, assim, por enquanto agora não. A não ser as participações.
E outra coisa, ele teria que voltar pro Brasil, né? Porque o Angra faz muito show aqui também.
É, não exatamente, né? Porque o Bruno Valverde mora em Los Angeles.
Ah.
E o Fábio em Milão, né? Italiano, e mora lá. Então eles fazem esse esquema aí. Mas mesmo assim, né? O cara
passa muito tempo aqui.
É verdade.
Tá certo.
Agora não, mas acho que vai rolar assim. Porque a banda é dele também, né?
É, a banda dele, eu não duvido de mais pra frente ele começar a fazer uns feats junto com o Angra e de repente voltar, né? Juntar com a galera e fazer mais.
Mais pra frente, com certeza, ele vai fazer alguma coisa, assim.
E aí, Gui?
Ô, Neto, se você quiser falar aí sobre as bandas também, aí que a gente mencionou, não sei o que você gosta, o que não gosta, Paul McCartney, você deve gostar, né?
Paul McCartney, gosto, cara. Grande influência, assim. Principalmente meu pai escutava muito. Gosto do rock, assim, de A a Z, cara. Muita dificuldade, não. Gosto de tudo aí que tem a ver com rock, eu escuto bastante.
Legal demais, cara. Ah, caramba, Murilo, você fez pergunta aí, desculpa.
Tem mais notícia pra nós?
Cara, tem, né, o Bruce Dickinson também, né?
Ah, o Sir Bruce Dickinson.
Pô, vai lançar um álbum ano que vem aí, o The Mandrake Project. Tô com a broca aqui rolando, parou, graças a Deus. E no começo de 2024 ele vai lançar. E, cara, como a gente sabe que o Bruce Dickinson faz coisa pra caramba, ele veio no Brasil agora pra fazer palestras. Inclusive participou da CCXP em São Paulo essa semana e fez o lançamento do videoclipe da música nova dele aí, do novo single dele, que é o Afterglow of Ragnarok. Minha opinião, lógico, né? O videoclipe do Bruce Dickinson sempre horroroso, como sempre, mas as músicas sensacionais.
Calma, Dani.
Não sei se vocês concordam que os videoclipes do Bruce Dickinson são horrorosos, mas, pô, tá valendo, né? Ele quer pôr o conceito dele ali, tá, coisa e tal. Mas, cara, é a carinha dele, cara. A música é sensacional.
Será que o Adrian Smith tá com ele ainda no solo?
Então, pessoal, quando formar a banda e saírem, eu quero ver. Eu acho que não vai rolar, mas seria legal se rolasse, lógico.
Seria, hein?
É um show que eu quero ver ano que vem, que eu não vi o Dickinson solo ainda.
Tem um monte de data já pro ano que vem, acho que inclusive é em Curitiba também, né, Dani?
Eu não vi. Tem o Gui, acho que tá mais tem por dentro
do Curitiba. Tem Curitiba, mas não, a princípio não são muitos shows, não. Mas tá melhor que o Megadeth, né, que vai vir aí agora.
Um show só, né? E
7 anos vai fazer um show em São Paulo. Quem fez isso foi o Black Crowes também, que a Dani foi esse ano. Aí todo mundo tem que ir, né, velho? Porque faz um show, velho. E, pô, todo mundo aí fazendo, enchendo o saco aí, tem algumas bandas aí que toca uma semana no Morumbi, não vou falar quem. E aí chega o Black Crowes, que todo mundo não vê desde, sei lá, que eles vêm aqui, 93, 96. E aí os caras pegam e fazem um show, velho. Pô, faz mais aí, faz uns 3 pelo menos, pô.
Mas é que...
Curitiba.
Ai, podia ter vindo, né? Nossa.
Mas pelo menos vem e faz show, né, Gui? Não é os caras que ficam anunciando o show e cancela, né?
É verdade.
O cara fica metendo atestado aí, pô, é foda.
Nossa. O Morrissey meteu atestado.
Peguei a maldade.
O Morrissey meteu atestado, não foi? Eu vi agora há pouco aqui.
Quem?
O Morrissey.
Ah, ele não foi ele que pegou dengue?
Pô, não sei, cara. Quem pegou dengue mesmo? Teve um que pegou dengue aí. Porra, aí é foda. O Brasil pega dengue, é foda. Dá nem pra...
Teve o Travis Barker no ano passado, também, o Palusa com Blink, né? Que meteu
então, ele tá tendo agora. Que ele,
tá tendo falou, novo ele, né?
É, se a galera começar a encher muito o saco aí, que ele vai cancelar.
Ai, meu Deus do céu. Pô, show.
Fazendo charminho.
Prefiro
eu imagino a cabeça desse fã, velho. Fez uma piada com o cara, fez uma zoeira com o cara e agora os caras podem não vir por causa dele. Né?
Pô, sai fora, vai fazer uma terapia, velho. Não quer. Ah, não vou no Brasil, você fica falando. E tá bem louco, mano. É meme o dia inteiro. É
showzinho de testosterona, né?
É, mano, pô.
Eu acho também. Quem não quer, dá desculpa, não é assim?
Exatamente.
É.
Mas é, você falou do atestado. Eu pensei que fosse do.
Do Morrissey.
Do Morrissey, cara. Mas eu acho que o show que ele deu atestado aí não foi aqui no Brasil, não. Mas já, ele já fez isso centenas de vezes, cara. Ele dá atestado pra não fazer o show dele. Nunca vi isso, cara. Os caras são incríveis mesmo. Os caras são foda.
Show de bola, Gui.
E essas são as principais, né, cara? Tem mais coisas aí, mas eu acho que a gente já entendeu aí que esse ano tá rolando show pra cacete aqui no Brasil, principalmente. Todo mundo veio pra cá. Tá tendo mais show de rock do que feriado santo.
Ontem teve Bad Religion aqui.
Show de rock em
Curitiba?
Aham.
Você foi?
Não fui. Gostaria de ter ido. É, a polêmica da bermuda, exatamente.
Ah, é, teve esse lance da bermuda, né?
Não podia usar de bermuda?
Não podia de bermuda?
Por quê? Só podia usar a bermuda jeans.
Olha.
Não, foi, acho que foi mal redigido, na verdade. Acho que colocaram assim, só permitido bermuda jeans. Aí falou, pô, meu, e aí? Quem tá de bermuda que não é jeans? Mas no final das contas, liberou tudo. Acho que foi uma infelicidade quem fez o banner lá, né, meu?
Nossa. Eu não entendi também essa coisa da bermuda, né? Faz nem
mas virou piada, primeiro, virou piada.
É. Primeiro, porque tava um calor aqui em Curitiba. Ontem tava, sei lá, 38 graus também. Tinha como. Na, se não me engano, o show foi na live. Gente, não tem como lá. É quente pra caramba. Se fosse na Pedreira, tudo bem, né? Show na Pedreira é aberto.
Dá no cara proibir show de entrada de bermuda jeans no show.
É, né? Fórum, né? No fórum você não pode entrar de bermuda. Depois do fórum da sua cidade, eles não deixam, claro.
Eu acho que foi mais uma infelicidade e acabou virando meme, assim, mas realmente, né, meu? Tem cabimento.
Não, foi. Não, foi coisa do
tanta da, coisa pra
mesmo. Escreveram alguma coisinha errada lá no que pode e o que não pode, né? A ideia era essa viajada aí.
Tá certo, Gui.
Engraçado como essa questão do shows tá, tem viralizado muito por coisas que não tem nada a ver, né?
É, exatamente. Ah, mas são coisas interessantes, né? Tipo, pô, isso aí, por mais que tenha sido mal entendido, ficou diferente.
Vira causa.
É. E o show do Metallica também, que a menina pariu, foi no Rio, né? Que a menina
tem... Não, foi aqui em Curitiba.
Desculpe, Dani.
Estava no show, inclusive. Foi.
Desculpe. A Dani fez o parto.
Não. Mas olha, aquele show foi caótico. Eu estava longe, não sei onde estava a menina lá, mas eu estava ali no meio, quase bem na frente. E... tive, não sei se sorte ou azar, de cair uma palheta bem no meu pé. Os aí caras. Sim. Aí sim, não, mais ou menos, né, Gui? Os caras quase quebraram a minha perna pra poder pegar a palheta.
Que isso, pensei que você tivesse pegado.
Não, eu nem consegui me mexer, assim, veio do nada, veio, pulou assim, uns 5 na minha perna, uma agarra de um lado, outra agarra do outro. Eles começaram a brigar pela palheta, minha perna tava no. Eu não conseguia me mexer. Sério, quase quebraram a minha perna, juro pra você.
Ah, então não, então. Pra pegar a palheta, né? Eu sou time Megadeth, né? Eu gosto de Metallica antigo, assim, mas.
Sério, Gui?
Eu sou, cara. O Metallica pra mim não tem vontade de ver ao vivo, não.
Ai. Somos opostos, então.
É, mas você não gosta de Megadeth?
Eu sou time Metallica.
Ah, Metallica é mais famoso, né? Eu não tenho competir.
Não, não é por fama. Não vem, não, Gui.
Temos uma rixa aqui.
Não, mas meio...
Não vem falar do Metallica, não, Gui.
Eu gosto, né? O disco preto eu gosto, depois não mais.
Mas, como disse a Dani, vamos ter foco, gente.
Não, a Dani falou aquela hora, depois nós cagamos no foco, aí já era.
Já vamos pra tudo quanto é canto, já. E tem mais news aí pra nós?
Cara, foi isso. Basicamente, essa galera boa aí que eu falei aí, Bruce Dickinson, Angra, o Dream Theater, Paul McCartney, essa turma que faz sucesso aí, né, mundo afora, uns mais, outros menos, mas é isso aí.
Vamos fazer o seguinte então, Gui, aproveitar o momento aí e deixar um trechinho da música do Bruce Dickinson pra galera ouvir, né?
Pode deixar então.
Como é que ela chama? Anuncia ela pra nós aí.
Afterglow of Ragnarok. Ó,
bora de som. Galera, um trechinho do Bruce Dickinson, música nova rolando pra vocês. Se quiser ouvir a música inteira, a gente vai deixar um link na descrição aqui do nosso podcast, beleza? Vamos voltar aqui pro papo com o Neto, rapaziada. O Neto que é da banda Turim, a banda que foi vencedora do nosso concurso de bandas independentes. Teve o som da sua banda rolando na Rádio Kiss FM no programa Filhos da Pátria, do Clemente, né, Neto? Cara, sim. Queria perguntar pra você a sua opinião da dificuldade em fazer rock no Brasil, velho. Como é que você tem passado por esse desafio, né, de fazer rock autoral nesse país que tem vários estilos em alta, toda hora tem música em destaque. E o rock, como é que ganha o seu espaço nisso?
Cara, Murilo, acho que eu vou ser bem polêmico em falar que a questão do nosso estilo A dificuldade, assim, primeiramente, falando da dificuldade da cena independente, eu acho que a banda independente, ela tem parece que é a obrigação de se provar todos os dias. Eu acho que isso é a maior dificuldade de uma banda independente. É muito mais fácil você ir no show de uma banda consagrada, de você comprar merchs de uma banda que já está despontando, comparado a uma banda que está no início, né? Que ainda precisa provar muito. Então, assim, é um desafio diário, é lançar música constantemente, é tentar construir uma boa produção para atingir boas críticas. Mas, assim, a Turim, no caso, a gente não olha muito para esse lado, porque nós somos integrantes que trabalhamos demais, cara. A gente está sempre buscando lançar material novo. Em janeiro a gente vai lançar música nova. Então, assim, a gente desligou as dificuldades e estamos só indo, sabe? Acreditamos muito no nosso trabalho. Mas, realmente, fazer rock no Brasil é muito difícil, e aí eu vou entrar na questão polêmica. Eu acho que nós, roqueiros de vários estilos, nós não somos unidos, né? Cada um defende o seu subgênero, cada um defende a sua vertente. Lembrando que o rock ele não é brasileiro, né? Ele foi inserido no Brasil. Então, já é uma dificuldade. E o fato da gente não se unir, da gente não trazer essa união de fazer com que o negócio aconteça também dificulta um pouco o nosso cenário de sermos um estilo mais homogêneo aqui dentro do nosso país.
Ô Neto, aproveitando esse gancho aí de cenário independente, do país e tal, como é que é essa questão de shows, porque shows para bandas no geral, né? E principalmente para bandas independentes também ali. São muito importantes. Como é que está sendo essa questão de shows para a banda Turim?
Tá, a Turim, a gente, na verdade, nós não estamos ainda nos preocupando com datas no momento, né? O principal fator que está fazendo a gente dar continuidade no projeto é lançar músicas e criar um lastro dentro do cenário. Então, assim, os shows eles vão acontecer provavelmente agora em 2024, né? Eu falo que a gente tem muito a agradecer, principalmente a vocês e outros veículos de comunicação, porque a gente conseguiu, né, para pouco tempo, tanta coisa sem pisar no palco ainda, né? Então, naturalmente em 2024 os shows vão acabar aparecendo também. Nós estamos escolhendo aí a melhor oportunidade para estar anunciando para todo mundo, mas basicamente a Turim agora no momento está preocupada em ter material bom, em fazer boas produções, né? Estivemos em estúdio essa semana para finalizar as vozes desse próximo lançamento que a gente vai estar tá fazendo aí no ano que vem, mas naturalmente vai acontecer. É complicado shows aqui no Brasil, né? Principalmente para banda independente, às vezes a gente não é lucrativo, mas é muito, muito satisfatório, cara. Você vê aquela galera que está no início, que desde o início acompanha o seu projeto, é muito bom, é muito bacana e vale a pena o esforço.
Deve ser, eu imagino que seja um momento assim, que de maior conexão com o público, né? Porque tem ali, ainda mais nesse momento que a gente... das redes sociais, que você tem esse contato com o público, mas quando você tá ao vivo ali, imagino para você que, né, compõe, você vê o pessoal cantando essas músicas, deve ser uma emoção, assim, incrível.
A busca da sinergia, eu acho que ao vivo não tem coisa que explique, né, meu? É muito bom, é muito bacana. Nós estamos ansiosos também, mas é uma coisa que, assim, a gente colocou na nossa cabeça que nós temos etapa. A banda Turim, ela basicamente ela se comporta como uma empresa. A gente tem foco, a gente tem meta, a gente tem projetos a cumprir, metas a ser batidas. A gente cobra muito, eu cobro muito os meninos que estão comigo. Então a gente, assim, tá preocupado no momento em trazer músicas, elas fiquem aí bem despontadas aí no cenário, aí dentro também do nosso alcance. Mas os shows eles vão acontecer naturalmente e a gente está muito ansioso para que isso aconteça o quanto antes.
E como é que foi esse feedback, né? Como é que o pessoal tem recebido esses primeiros lançamentos da banda? Como é que foi para vocês as reações, as críticas, os comentários da galera, dos fãs?
Tá, assim, a gente recebe bastante feedback positivo, não somente feedback positivo também, eu acho que as críticas elas fazem parte, acho que também faz muito parte da nossa maturidade aceitar a crítica, né? Eu me critico muito, como eu falei anteriormente para vocês aí, eu sou uma pessoa que, cara, eu fico todo momento me cobrando, às vezes insatisfeito com o meu resultado, mas enfim, eu também, apesar de ser um cara crítico, sou um cara que eu prefiro muito mais antes feito do que perfeito. Mas a gente recebe, sim, está recebendo muitos feedbacks positivos,
é, junto com feedbacks, oportunidades, né? De repente está lançando as próximas músicas com um selo. Então, assim, as coisas estão acontecendo. E feedbacks negativos também a gente recebe e aceita, se realmente é algo genuíno, se é algo feito de coração e não para depreciar o trabalho apenas por, né, por achismo, mas a gente aceita também muito bem e também faz parte do processo receber feedback negativo. Mas a grande maioria está sendo positivo e agradecemos muito aí, porque é só com o feedback que a gente sabe onde a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para é, para melhorar, ou então mesmo para continuar aquilo que de repente está tá sendo agradável para todo mundo aí.
Ah, com certeza. Mas é, o hater tem uma única função, tá? Gerar engajamento.
É, não, faz parte. Nosso estilo também, ele é um estilo que, meu, ele é um estilo que, por muito tempo, é, ele ficou foi muito subjugado, né, cara? Algumas pessoas falam, ah, vocês são emo. Hoje em dia a gente não se preocupa muito mais com o rótulo, sabe? É, e realmente as nossas músicas, elas têm uma pegada emocional, faz parte do meu, até do meu estilo de compor, cara. Eu sou uma pessoa mais emocional, eu sou uma pessoa que gosta de escrever mais de fracasso do que de sucesso, porque eu acho que é isso que faz a gente reflita, de repente, em algum momento que a gente está passando que não está bacana. Mas hater tem um limite, faz parte, e nosso estilo realmente foi um estilo que agora está sendo um pouco mais, né, aceito. Mas no começo mesmo, assim, acaba falando, ah, é emo, né? Mas, assim, a gente não liga muito pra isso, continuamos aí trabalhando e produzindo aí pra ter música pras pessoas que realmente gostam do nosso estilo e exaltam o nosso som aí.
É isso aí, cara. Eu acho que o hater tem um problema com ele próprio, né? Antes de mais nada.
Então,
tem que considerar isso antes de mais nada, porque opinião de hater não vale a pena.
Ele vai tem que ter maturidade, assim, né? Tem que ter maturidade.
Exatamente.
Tem que aceitar o feedback e ver de onde vem, né?
É que tem gente que não fica bem, né, com certos comentários. E realmente é chato, mas eu vi um profissional aí falando uma vez que é isso, cara. Que o hater tem um problema com ele mesmo. Então,
não... Eu não gosto de ouvir crítica negativa, cara. Eu acho que, assim, se eu falasse assim, ah, que eu gosto, eu estaria mentindo pra vocês. Mas eu tento filtrar muito, cara. Eu tento ver de onde que vem, quem que tá dando esse feedback. Eu tento analisar, ver o lado, o ponto de vista da pessoa e ver se faz sentido. Às vezes faz mesmo, né? Eu mesmo me critico muito. Mas às vezes realmente a gente vê que é muita groselha, que é o cara realmente só quer tirar uma com a sua cara e às vezes tá vendo que você tá conquistando alguma coisinha.
É, o cara fala, mas não agrega nada, é só pra descer a lenha. Às vezes o cara nem conhece o trabalho do outro e tá lá só criticando, né?
Não, por isso mesmo, né? Que dizem que hater, a única função do hater é engajamento.
É, tem que usar pra alguma coisa, né?
Você surfa ali, deixa ele...
Aproveitar. Tem que aproveitar esses caras de alguma forma, né, Neto?
Então, mas cara, faz muito parte mesmo do processo. A gente é pequeno ainda também, a gente não tem muitos haters, não. Mas, assim, veio algumas críticas negativas, faz parte. É ser maduro, é aceitar ou ignorar aquilo que não é produtivo e seguir o jogo, marcha.
Exatamente, exatamente. Ô Neto, fala pra mim uma coisa, além de combater os haters, qual o maior objetivo aí, o que vocês estão mirando aí pro ano que vem, cara? O que vocês estão querendo? Ó, vamos fazer isso aqui, é o, sei lá, o principal.
Tá, a gente tá muito preocupado em trazer um repertório, em manter a coesão do nosso repertório, então... A coesão, a coerência do nosso repertório, desculpa aí o termo, estou meio ruim em português, mas assim, basicamente a gente está querendo trazer mais músicas, fazer com que o nosso repertório ele seja algo mais homogêneo, né, e continuar produzindo e continuar lançando novidades, aí, pelo menos uma distância aí a cada 45 a 60 dias, para que a música, hoje em dia a gente sabe que o mercado fonográfico ele tem uma vida útil, né? As pessoas elas escutam música e depois de um tempo as músicas acabam ficando de lado. E, então a gente tá preferindo lançar por single, a gente não tem pretensão de lançar EP ou álbum cheio. Então lançar a cada 60 dias ou no máximo 3 meses aí, estourando músicas novas. E logo logo também tá com datas aí, shows aí para estar passando para vocês, basicamente. E o que vier é lucro. A gente fala que o cenário independente ele é tão caótico, ele é tão louco, que tudo que a gente consegue, principalmente graças ao apoio de vocês que apoiam a mídia independente, pra gente é sempre gratificante.
Massa, cara, da hora. E falando ainda das músicas da Turim, Neto, eu ouvi uma canção de vocês aqui que tem um clipe em animação, né, velho? Muito legal. É Voltar a Sorrir, não é essa? É um clipe de animação, um hardcore muito legal, cara. Eu queria que você contasse pra gente um pouco dessa preparação dessa música, do clipe dela, como é que vocês chegaram a definir, vamos fazer uma animação, vamos fazer desse jeito. E a história da música também, que é bem interessante. Conta pra gente aí.
Cara, Voltar a Sorrir é uma música que fala muito sobre superação. Então, assim, ela tem uma letra que, por mais que às vezes a pessoa não entenda, ela é pesada. Ela fala sobre superar problemas, lidar com adversidades, né? Então, a gente escolheu o videoclipe por meio de animação, como uma forma de repente, dar leveza, trazer um pouco de não seriedade para a música, que fala assim, sobre temas sérios, né? A gente escolheu um animador, que é o Guilherme Crow, que é um cara que faz artes para banda como Esteban, como Fresno, é um cara bem legal, bem bacana. E a gente remeteu o clipe com uma animação falando muito sobre a cidade de São Paulo, que é a cidade onde a banda foi formada. Então tem bastante elementos sobre a cidade de São Paulo. Você vai lá ver, tem o MASP, né? Tem a Ponte Estaiada, e o clipe realmente ele fala uma história de um guri, né, um cara que, um piá, como diz a Dani em Curitiba, né, e
um piá,
que acaba assim, se ferrando o clipe inteiro, mas ele nunca desiste, ele sempre prossegue a vida dele, e basicamente a letra Voltar a Sorrir, ela traz muito esse semblante aí pra gente aí, poder sempre prosseguir na nossa vida, mesmo que tenhamos aí intempéries aí.
Show de bola, então faz favor, anuncia pra gente ouvir aí a música da banda Turim.
Bom, vamos lá então, com vocês aí, Voltar a Sorrir da banda Turim.
Algum sinal pra me mostrar? Alguma forma de impedir o caos que vem de encontro a mim? Uma maneira de afastar todo esse mal que hoje um bom lugar pra me recuperar.
Tá aí, gente, banda Turim com a música Voltar a Sorrir. Tem um clipe bem bacana de animação que eu indico pra você poder visitar eles lá no YouTube e assistir esse clipe legal demais, viu? Mas agora mais uma pausa aqui nesse bate-papo legal com o Neto. E agora a gente quer saber o que, que rolou de lançamento gringo nesse ano que a Dani vai trazer pra gente em destaque. Vamos lá com o quadro Intercâmbio.
Estamos aqui com o Intercâmbio, fazendo uma retrospectiva agora de todos os lançamentos internacionais desse ano. Esse ano foi um ano muito rico, aliás, um ano que muita gente decidiu lançar disco, depois de muito tempo, inclusive. Mas tem, vamos começar, eu fiz uma separação aqui dos principais e a gente vai começar com uma surpresa chamada Storm Warning. Pasmem vocês, é uma colaboração entre brasileiros e argentinos.
Ih, deu certo?
E deu muito certo.
Pancadaria?
Das boas, no bom sentido da palavra.
Pancadaria boa, né?
Uma pancadaria boa. Eles, inclusive, assinaram com a Frontiers, né? Tiveram um trabalho assinado com a Frontiers. E, poxa, brasileiro com argentino, a gente nunca imaginaria, né? Então, achei sensacional esse trabalho. Ele conta com o vocalista argentino Santiago Ramonda e os brasileiros na guitarra Marcelo Gelbeck e Felipe Souza na bateria.
É tipo o que, Dani? É meio punk, hardcore? Como é que é o som dos caras?
Ele é um hard rock ali, um heavy hard rock ali. Eles lançaram um disco com 11 faixas. É um projeto sensacional.
Tem pegada oitentista no som dele, mais ou menos?
Um pouquinho.
Vamos fazer o seguinte, então. Vamos rolar um trechinho deles aqui pra gente ouvir. Aí depois a gente deixa o link da música na descrição do assunto aqui, né? E aí, Dani, mais uma novidade nesse ano?
Bom, eu quero chamar uma sequência aqui que esse ano foi que me chamou muita atenção quando eu tava analisando o que puxar, né? Tinha muita coisa boa, mas resolvi puxar uma sequência de nomes grandes.
Nomes bombásticos, né?
Que, bom, antes disso, vamos falar de Metallica.
Aí,
de Metallica. Não tem como não falar de Metallica, eu sinto muito, viu, Gui? Com o seu 72 Seasons, foi um álbum que ele... Bom, Metallica, ele tem, além, musicalmente falando, muito bom, mas também ele tem um marketing sensacional, né? Então, quando o Metallica lançou o 72 Seasons, parou o mundo ali, eles continuam na turnê, fazendo turnê pelos Estados Unidos. Eles lançaram um aplicativo bem legal, inclusive estava vendo esses dias, para você poder acompanhar os shows, e aí você marca, fugiu um pouco do assunto, mas é que eu vi, achei bem bacana, aí a pessoa marca lá que tá nos shows ali, e eles acabam repostando. Achei sensacional essa questão. Mas é um álbum muito bom. Ele foi muito polêmico, porque é aquela coisa, Banda consagrada, quando lança, tem duas reações. Ou os fãs reclamam porque saiu muito da linha do que a banda costuma fazer, ou porque, ah, não, tá muito dentro da linha do que a banda costuma fazer. Então é muito difícil agradar. Mas eu, como fã de Metallica, eu adorei, achei sensacional e escuto muito esse álbum, inclusive, viu?
E qual o som que você recomenda pra gente?
Ah, Lux Eterna. Pra
a
mim
clássica,
é meu,
né?
Favorito. O Screaming Suicide também é muito bom.
Então vamos lá, vamos com um trechinho da Lux Eterna.
Bom, agora vamos lá com a sequência ali de... Eu separei mais três bandas que estavam sem lançar discos há muito tempo, e 2023 eles resolveram lançar trabalho novo. São três bandas diferentes, né, de gêneros diferentes, mas que eu acho que vale a pena trazer aqui. Um deles, se eu não me engano, o Gui viu em São Paulo, que é o Extreme. Você chegou a ver eles em São Paulo, né, Gui?
Ah, sim, Vi, verdade. Inclusive, foi a música que, na minha retrospectiva aqui do Spotify, foi a que eu mais foi a banda que eu mais ouvi esse ano aí. Realmente, peguei firme mesmo. E eu fui vê-los.
E como é que foi, Gui? Aproveita, vamos.
Cara, vamos sensacional. Ver. Melhor do que imaginava, não tinha visto eles ao vivo ainda. É o mais próximo que a gente consegue chegar do Van Halen hoje em dia, porque não tem mais Van Halen. E, cara, pra mim foi massa. Foi
o Gui, você acendeu o isqueiro na hora do Modern World?
Não, porque eu tava fazendo vídeo, né? Senão... Mas daria. Hoje em dia ninguém acende mais isqueiro, velho. É só celular no negócio. Tristeza.
Não, celular. O Extreme ficou 15 anos sem lançar um trabalho novo. Então, quando eles lançaram, nossa, parou o mundo da música. Todo mundo, meu Deus, como assim tem trabalho novo? Foi um choque, então vale a pena. Não, não tem como a gente fazer essa retrospectiva do intercâmbio sem citar eles aqui.
E aí, dona Dani, o que mais você preparou pra gente de lançamento gringo desse ano?
Outra banda que ficou um bom tempo sem lançar um disco novo foi o Queens of the Stone Age. Esse ano eles vieram com In Times New Roman, e aí eles ficaram aqui quase 5, 6 anos ali sem lançar um trabalho novo.
Como é que é o nome? É Times New Roman?
In Times New Roman.
É a fonte de Word?
Mais ou menos, acho que eles fizeram fazer uma brincadeira ali, In Times New Roman, que tem o In Times, né? In Times New Roman. O Queens of the Stone Age, eles têm um humor muito próprio, que é o tipo de banda assim. Né? ou você gosta, ou você realmente acha ridículo. Eu gosto de Queens of the Stone Age, então eu... Não tava falando de você, Murilo. Tava falando da banda. Você tava falando da banda, Murilo.
Claro, por isso que eu pensei.
Eu acho bem honesto o som dos caras também. Galera aí. Eu vi a galera reclamar, mas não escuto assim, sabe? Mas não acho ruim, não. Não conheço muito, pra falar a verdade, né? Conheço pouco assim, mas não é aquela coisa que... Pô, torço o nariz, assim. Também hoje em dia não tem mais banda que eu torço o nariz, assim. É difícil, é uma ou outra só. Mas, pô, eu fiquei aquela primeira impressão do cara que entrou pelado no Rock in Rio, né, mano? Mas aí eu pensei, falei, nossa, é bagunça, né? Mas até que não, até que o som dos caras é bem...
É bem legal, cara, é bem alternativo.
É,
da hora.
Bom, é aquela coisa, se a gente for ficar analisando os caras, tem muita banda que a gente vai ficar cortando a lista, né?
Não, exatamente. Mas entrar pelado no palco é um negócio que eu acho bem
pesado. Se não me engano, nossa. tem um disco deles que o Dave Grohl gravou a bateria, né?
Pelo menos uma música que tem um videoclipe até.
É, tem uma música, No One Knows, que se não me engano é o Dave Grohl na bateria. Mas tem um disco inteiro, acho que ele gravou, foi no momento de hiato lá do Foo Fighters, que o Taylor Hawkins quase morreu e tal. Ele parou com a banda, foi gravar com Queens of the Stone Age, depois eles voltaram e gravaram, acho que o One by One.
Nossa, essa música deles aí, que No One Knows, é a minha favorita de todas.
É boa demais, nossa.
Essa é maravilhosa. Mas, o Gui, você tava falando dos caras entrarem pelado, e o Red Hot Chili Peppers, que entrava com uma meia?
Então. É, tocar meia onde, Dani?
Partes íntimas. Cobrindo as partes íntimas.
Não, e teve aquela vez que só o Flea entrou pelado no palco também.
É no Woodstock, né?
Woodstock, 1999. Foi uma bagunça.
E que meteram fogo num banheiro químico lá.
Isso.
Agora eles estão fazendo música bonitinha, estão ali assim, ai, a gente é...
Depois do Californication, parou a putaria.
Mas tem história, né?
Tem. Se tem placa, tem história.
Bom, vamos de Emotion.
Nossa, legal.
Vamos de Emotion Sickness.
Bora. Tem mais, Dani? Tem mais lançamento aí pra gente esse ano?
Temos mais um lançamento.
A lista é grande, né?
Uma mais um aqui, puxei mais um aqui pra... que é uma banda também histórica, de... que foi fundada em 78, e que, eles, que ela, elas não lançaram nada, em... o último lançamento foi em 2015, que é a Girls' School, que lançou What a 34, What a 35, Deus, que nome difícil de falar, What a 35. Que é um disco também que, nossa, sensacional, vale muito a pena, né? Uma banda de mulheres aqui, não tinha como não trazer elas. A gente fala tanto de representatividade, mas elas estão aqui desde 78, né? Fazendo uma sonzeira. Então, esse último disco delas ficou muito bom, sensacional. A gente vai de... deixa eu abrir minha listinha aqui, Murilo.
Um susto, hein?
Are you ready?
É isso aí, galera. As novidades lançadas nesse ano de 2023 que a Dani destacou pra gente agora no quadro Intercâmbio. Ô Neto, tá por aí, meu querido?
Opa, tamo aí.
Show de bola. Vamos voltar com esse papo legal aí com você, com a banda Turim, sobre a banda Turim, né? Ô Neto, até onde que a banda pensa em chegar? Óbvio que a gente se quer o melhor possível pra banda Turim, mas o que, que você almeja com o trabalho da banda?
É, Murilo, a aspiração da Turim é chegar ao mainstream, cara. A gente, por meio das nossas músicas, assim, acreditamos muito em ser um trabalho honesto. A gente acredita demais no tanto no, né, na capacidade de cada integrante, como no trabalho em si, como, né, tanto como coletivo, como o projeto todo e de forma individual também, com cada membro e sua importância. Então a gente pretende aí continuar gravando as nossas músicas e, de repente, se a gente conseguir alcançar aí algum grande selo, uma gravadora. Então o ideal e o projeto da Turim é sempre mirar o mainstream, cara, é sempre buscar grandes feitos. E eu acho que o nosso som, ele é bem compatível com isso, com a cena, com o que a gente quer buscar. E acho que a gente está no caminho aí para poder fazer com que a nossa música chegue aí para cada vez mais pessoas aí. Então nosso grande foco seria o mainstream no momento.
E claro, para poder sobreviver da própria arte, né, Neto?
Ah, com certeza. Hoje em dia o artista independente, ele precisa de, para poder sobreviver, de várias fontes de renda dentro da música, seja por meio de royalties, das plataformas de streaming, pela venda de merchs, por shows. Então, assim, é um equilíbrio, cara. O cara faz um, né, chuta, cobra o escanteio, sobe pra cabecear e e marcar o gol. Então o mainstream, ele ajuda muito a banda a ter saúde financeira e a conseguir atingir grandes feitos, né?
Ô Neto, você né, tá trazendo esse assunto aí de que banda é uma empresa, de que tem muita coisa para administrar ao mesmo tempo, tem os lançamentos, os matches, né, enfim, bastante coisa, e a banda em si, né, para administrar. O que você diria que é a pedra fundamental de uma banda?
Cara, eu acho que o respeito e o bom relacionamento e a sinergia entre os integrantes, né? Querendo ou não, né, eu, o Anderson, o Guilherme e o Gabriel, nós temos uma boa relação, nós temos a sinergia, nós sabemos onde nós queremos chegar, então eu acho que isso é o fundamental. Além de criar estratégias, de ter tempo para fazer todo o processo funcionar da melhor maneira possível, mas eu acho que o relacionamento e o respeito e a sinergia tá alinhado quanto ao que você quer e aonde você quer chegar, com certeza eu acho que é o principal fator para uma banda continuar viver aí do cenário.
Bom demais. Ô Neto, fala para mim, nesses festivais que nós temos aqui no Brasil, tem festival gringo, tem festival que já é daqui, qual que você, sei lá, se você tem esse sonho de tocar em algum específico, cara? Tanto dos antigos quanto dos novos aí.
Rapaz, aí você tá perguntando pro gordinho que se deixar come tudo, cara. Eu, assim, eu quero estar em tudo, irmão. Eu quero estar em tudo. Eu, assim, a partir do momento que eu tiver a minha banda na estrada, onde me convidar, eu tô indo, entendeu? Então, assim, todos esses festivais de renome, né? Agora, esse final de semana, tem aí o Primavera Sound, você tem Lollapalooza, você tem o Porão do Rock de Brasília, você tem Rock in Rio. Cara, meu, aonde quiser que a Turim, né, chamar a gente tá indo com uma grande felicidade. Então, eu não escolho, não. Se o que vir pra gente vai ser muito aceito de bom grado, mas está entre os melhores festivais como esse que eu citei aí. Eu acho que é o sonho de qualquer banda e a gente tá trabalhando aí pra, quem sabe, aí tá atingindo isso aí no futuro.
Ah, com certeza, isso aí, cara. O Rock in Rio é o maior, né? Não tem como. Mas tantos agora que a gente fica sem saber. Aí de repente tem algum ali, você fala, putz, queria tocar nesse. Mas geralmente.
Nossa, cara.
Rock in Rio é o favorito, né? Porque, pô.
Cara, tem história pra caramba, né?
Rock in Rio, The Town, cara, assim, de verdade. Eu não faço escolha, não. Eu quero tá evidenciado de alguma forma, trabalhar muito pra isso. Então, o que vier pra gente tá aceitando e tá contente pra caramba, né?
Mas, ô Neto, manda currículo lá no Lollapalooza que vai abrir vaga em algum palco lá, hein?
Meu, a gente tá olhando, né? Ano que vem tem João Rock, Ribeirão Preto também.
João Rock, ele faz bastante concurso com bandas, né, o João Rock?
Eu sou do interior de São Paulo, então, assim, é um festival mais próximo que tinha da minha região antes de mudar pra São Paulo, então tem um carinho gigante. Então, assim, a gente ano que vem muitas possibilidades, depende da gente, mas também depende das pessoas aí darem a oportunidade. Então, ano que vem estaremos aí buscando nosso lugar ao sol.
Isso aí.
Ô Neto, vamos fazer aqui um pra dar sorte. Escolhe um festival e vamos montar um line-up com 4 bandas, incluindo vocês.
Joga pro universo aí que vai dar certo.
Então vamos lá, vamos começar bem humilde aí. Então, assim, o festival que eu gostaria muito de estar presente aí, até o último que eu citei, o João Rock de Ribeirão Preto, é um festival que a gente gosta bastante. E se eu pudesse escolher bandas aí para estar junto comigo, eu ia escolher as bandas nacionais que a gente tem como influência. Eu colocaria aí, além da Turim, né, eu colocaria aí o CPM22, que é uma banda que a gente gosta muito de todos os integrantes. O Dead Fish, que é uma banda que eu gosto pra caramba. E se for pra citar mais uma, eu quero buscar uma banda independente aí que tá fazendo muito barulho, que os caras são sensacionais, que é a banda Plastic Fire, do Rio de Janeiro. São os caras que tocam hardcore melódico, muito gostoso de escutar. Ultimamente estou escutando bastante os caras. Eles têm uma música chamada Saudade, que ela é muito, muito maravilhosa. E eu colocaria essas bandas junto aí comigo aí.
Essas três bandas seriam com você num João Rock, por exemplo?
Pode ser um João Rock. O João Rock eu acho sensacional, um festival bacana, já consolidado aí no interior de São Paulo, né? Então eu colocaria aí nesse festival aí essas bandas aí.
Da hora. Ô Neto, agora vamos então falar, cara, da canção que foi o lançamento mais recente de vocês, a música que participou do nosso concurso, né, aqui do Papo é Rock, o Estação Underground, a música que teve a sua estreia já no programa Filhos da Pátria da Kiss FM, né, cara? Como é que foi esse percurso que você e a banda foram passando até ganharem o concurso, ter o seu som em uma das maiores rádios de rock do Brasil? Conta um pouco dessa emoção, desse rolê pra gente.
Cara, foi muito gratificante pra gente. O processo de votação realmente ele é um pouco complicado, porque a gente tá sempre buscando formas de que as pessoas ouçam o nosso som e acreditem no nosso projeto. Então, foi bem desafiador. Deu úlcera em todos os integrantes, né? A gente está acompanhando a votação, buscando ganhar, buscando vencer. Passaram muitas bandas excelentes durante o concurso também. Então a gente agradece aí a todas as pessoas que de alguma maneira concorreram com a gente. Todos mereciam, tanto que vai ter outras, né, outras edições aí. Eu espero que bandas que já participaram também tenham a oportunidade. E para a gente que está aqui, isso foi maravilhoso. Foi de uma grande visibilidade. Abriram muitas portas para Turim e a gente está muito feliz aí e grato com tudo que está acontecendo com a gente.
Para uma banda nova, isso é essencial, né, cara? Aparecer já de cara num programa que fala, que destaca bandas novas, que pega o Brasil inteiro e tem essa abrangência, como a Kiss FM, né, velho?
De uma visibilidade muito grande, num horário muito bom. A gente tocou, foi numa quarta ou sexta-feira, não lembro, mas foi à noite. Quarta-feira de noite, num horário legal. Então, assim, a visibilidade foi maravilhosa. A gente não tem que falar, só externar aí a felicidade de ter participado e de ter conseguido aí vencer esse concurso.
E foi a música Depois de um Longo Dia, né? É o lançamento mais recente, não é não?
Sim, é a nossa música, eu costumo falar, a nossa música mais de rádio, né? Nosso trabalho mais tranquilo, assim. Geralmente nós temos uma essência mais power, mas nós possuímos algumas músicas mais românticas, né? Mais dançantes, de repente, mais reflexivas, assim. Então é nosso trabalho mais de rádio, mais bem produzido.
Show de bola, vamos curtir então. Banda Turim rolando pra você a música que foi a vencedora do nosso concurso, que rolou na Kiss FM, cantando pra você agora Depois de um Longo Dia.
Tentei te alcançar. Pra te ver sorrir, mesmo sabendo que eu vou me iludir. Sei que o tempo vai poder me curar, mas ele segue o rumo que quer. Releio as cartas que um dia me deu, mas sei seus planos já não são os meus.
Tá aí, gente, a banda Turim rolando pra você, ó, depois de um longo dia, não é isso, Gui?
É isso aí, mano, banda Turim, o cara trocou uma ideia massa com a gente aqui, estamos conversando ainda, cada um no seu canto, cada um numa cidade, e, bom, tá dando tudo certo aqui, tá coisa linda demais.
Lutando contra a conexão.
Lutando contra a conexão, os intempéries da internet,
mas tosse.
Eu acho que saiu tudo bem, o nosso primeiro podcast, é isso?
Ficou bacana, não foi? Um papo legal?
Pô, legal demais, tem que fazer mais isso aí, hein, cara.
Aliás, e aí, Dani,
vamos fazer.
Tá melhor?
Opa, tô aqui quase sem voz, ó, mas tá tudo certo, foi sensacional esse formato, adorei.
Foi uma experiência bacana e futuramente muitos outros podcasts virão, viu? Gente, muito obrigado, viu? Valeu pela disponibilidade de vocês aí, poder bater esse papo com a gente. Ô Neto, valeu demais, viu, cara?
Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Dani. Obrigado, Gui. Obrigado, Murilo. O que vocês fazem é sensacional para as bandas independentes. Continuem dessa maneira. Eu acho que nós precisamos muito de vocês, principalmente para bandas que estão começando, ter visibilidade, ter alcance. É fundamental para que a gente consiga aí obter o êxito e vocês fazem isso com maestria. Espero poder ser convidado para outras oportunidades aí.
Com certeza, joga aí as redes sociais, a sua, da banda.
Tá, a rede social da banda é @bandaturimoficial. Estamos em várias redes sociais aí, Twitter, Instagram, Kwai, TikTok, Facebook. Então pela rede social, pelo @ você consegue. E a minha é @inacioneto91. E espero aí também poder estar batendo um papo aí com as pessoas aí que quiserem estar me seguindo. A gente vai conversando e
E muito obrigado mais uma vez aí pelo convite.
Beleza, agora é Twitter, né? Que é com X esse negócio, né?
Twitter.
Ô Gui.
Oi.
Valeu, velho. Obrigado, viu?
É nóis, Murilão. Tamo junto aí, pô. Yeah. Lembrando pra galera seguir a gente no arroba,
Papo é Rock. E o seu também, né?
E o meu, arroba GuiLucas83. É, sempre
tamo junto. Show de bola.
Demais.
Valeu demais. Ô, Dani.
Ô, Murilão. Valeu, valeu pela conversa. Valeu, Gui. Valeu, Neto.
Demais, viu?
Adorei. Sigam a gente aí, no quem estiver ouvindo. Um beijo pra vocês. Sigam a gente no arroba Papo é Rock. Me sigam lá no arroba Dani Fará.
Sensacional, galera. Eu sou Murilo Germano, arroba Murilo BC Germanos. Muito obrigado a todo mundo que nos ouve. E até a próxima edição, o próximo episódio do podcast O Papo é Rock.